Pai, nós queremos te agradecer nessa manhã por esse café, obrigado por essa palavra. Nós sabemos que o Senhor tem nos ensinado que nós somos líderes, nem que seja da nossa própria vida, e que quando nós conseguimos ter esse autodomínio, esse autocontrole, nós podemos crescer em todas as áreas, na área sentimental, emocional, espiritual. E obrigado por ter nos despertado para esse crescimento, obrigado por ter me chamado para falar sobre isso, e nós queremos entregar essa mensagem na tua mão, e te pedir que aqueles que precisam ouvir, estejam não só ouvindo, mas aplicando, e eu te peço isso não só aqui para quem está no presencial, mas para aqueles que estarão assistindo na internet também, nós te pedimos a tua graça, a tua unção, usa a minha vida mais uma vez, Espírito Santo, e opera de uma forma para que essa mensagem encontre corações abertos, dispostos a aplicar cada ensino em nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas a Ele. Glória a Deus. Amados, vocês sabem o quanto eu amo ministrar reuniões assim. Na realidade, fala para a pessoa do lado, esse é o chamado dele. Por quê? Porque além de eu ser um pastor local, eu sou pastor do Bola de Neve Curitiba, e eu não estou deixando a peteca cair, eu estou aqui, estou cuidando de vocês, mas eu também fui chamado para ser um instrumento de desenvolvimento pessoal. E eu tenho trabalhado desde o ano passado com um tema muito importante, que é, coloca aí Paulo, que é a importância do trabalho em equipe. Querido, não importa o que você faça na vida, sozinho você não vai muito longe. Um exemplo muito claro, e é uma pergunta que eu sempre faço, pergunta para a pessoa do lado assim, como é que você lida? Pergunta forte, igual curitibano, como é que você lida? Com pessoas mais talentosas que você. Qual é a tendência do ser humano? Esse cara brilha mais que eu, no sentido assim, esse cara tem mais talento do que eu, deixa eu afastar porque o talento dele me ofusca. Essa é a tendência. Agora, isso é benéfico para nós? Claro que não, porque isso pode atrapalhar casamentos. Eu e a Vivi somos um caso assim. A Vivi é uma calculadora ambulante e eu um ignorante em relação à matemática. Até a gente aprender a trazer os dois, e ela com a calculadora dela e eu com os sonhos, hoje o que a gente faz? Eu sonho e ela paga o sonho. É simples assim, ok? Mas deu certo, deu certo. Eu tenho falado sobre esse tema de diversas maneiras. Eu falei ele no ano passado durante o curso presencial do P300. Esse é o tema do intensivo P300. Se você nunca fez, é um treinamento que eu estou viajando em vários lugares, levando, é muito importante. Inclusive, o próximo aqui em Curitiba é dia 28 de março. Tá? Fala para o irmão do lado. É um treinamento de graça. Tá? Eu tenho sentido de Deus de fazer esse treinamento de 12 horas, porque como esse é meu chamado, eu quero ajudar essas pessoas a desenvolverem. Agora, o que a pessoa precisa comprar? O livro didático. Eu não posso te dar por enquanto. Repete comigo, por enquanto. Porque eu acredito que um dia até o livro eu vou te dar. Fala, tô, cara, esse livro aqui. Amém? E vou te dar um martelo também, porque se você não aproveitar essa chance, você tem que se bater, tá um chicote. Mas vamos lá. Esse tem sido o tema das palestras que eu tenho dado gratuitamente nas empresas, que é como trabalhar com alguém que eu não suporto. Deus deu esse tema e, de repente, as portas se abriram. Esse mês eu vou no grupo Walmart fazer essa palestra. Assim, então, as coisas estão abrindo. Fui numa empresa ontem que foi muito legal. Um bate-papo assim, de alto nível de liderança. E de graça, Deus falou, vai, cara, eu estou entrando em lugares para ajudar equipes, eu estou indo em escolas, falar para professoras. Por quê? Eu fui conversar até com o governador e falar isso para ele. Falei assim, governador, o meu sonho é ver crianças tendo um bom ensino. Mas como que crianças vão aprender se o ambiente de trabalho dos professores é horrível? E várias diretoras falaram isso para mim, cara, o ambiente aqui é horrível de trabalho. E aí o meu papel é ir lá e tentar, de alguma maneira, ajudá-las a ter um ambiente melhor. Estão aqui? Se você quiser me levar na tua empresa, lógico, por ser de graça, tem um monte de convite, mas manda mensagem para aquela moça ali, a Priscila, info@boladinevecuritiba.com, e a gente tem uma agenda para fazer, ok? E eu tenho falado sobre esse tema durante os dois últimos cafés. O primeiro foi na década passada. Eu comentei que, fala para o irmão do lado, sozinho, você não vai muito longe. Porque em tudo na vida, se você não souber trabalhar com outras pessoas, você não vai conseguir ter sucesso. E quanto maior o desafio, maior a necessidade de se trabalhar em equipe. Porque praticamente tudo o que você faz depende de uma equipe. Sim ou não? Vamos lá, amados. Hoje, nesse exato momento, eu estou sendo o pastor Bigardi ou eu estou sendo o cara que treina líderes? O cara que treina líderes. Não é uma pregação, amém? E se você não souber dividir isso, você fica triste. Ah, o cara só fala de liderança. Meu irmão, assiste os cultos na pregação. Vê o que Deus está fazendo, amém? Agora, aqui eu estou agindo de uma outra maneira. E quando eu falo de trabalho em equipe, amados, olha o tamanho da nossa igreja, olha tudo que a gente faz, olha o que Deus tem feito através de mim e da Vivi. Agora, nós não fazemos isso sozinhos. Nós temos uma equipe. Por exemplo, hoje, quando acabar o café, eu tenho que sair correndo e literalmente voar, porque eu vou para o Rio de Janeiro para um seminário de liderança lá no Rio. Aí a Vivi tem um trabalho forte, tem um trabalho bem forte lá na loja. Não sei qual delas, mas ela tem um trabalho com mulheres. Essa é mês das mulheres, né? Parabéns para as irmãs, dá uma salva de palmas a elas. Não esquece que o resto do ano é dos homens, tá? Tá amarrado, bate na fibra. Porque na madeira é pecado, mas a fibra pode. Mas queridos, tá, então eu tenho que vir aqui. Ontem eu fiquei no TRM, e aí eu fiquei conversando com algumas pessoas. Cheguei em casa meia-noite. Agora eu tenho que vir para cá. A Vivi tem o trabalho dela, só que a gente tem 4 filhos. E aí, fazemos o quê? Somos processados por abandono de incapaz? Não. Equipe, de manhã tinha uma pessoa pegando as crianças, os pequenininhos, os grandes já se viram, e equipe. Porque senão eu teria que ficar em casa, eu estaria com uma criança aqui no colo, pregando, e ele, mamá, papá, tá? E aí eu fiz uma pergunta muito atual, eu fiz uma pergunta que continua atual, que é, como interagir com alguém que parece não ter nada a ver com você? Porque no trabalho em equipe, nem todo mundo vai ser igual, amém? Por exemplo, quem é que torce para o melhor time do mundo, que é o Palmeiras? Quem não concorda com essa informação, levanta a mão. E algum de vocês, incircuncisos fariseus, né? Por acaso é corintiano? Praga se espalha assim pela face da terra. Quem está certo, eu ou os corintianos? Não, mas é que está, ninguém. Concorda comigo? Porque na minha... Eu não sou fanático por futebol. Eu sou palmeirense porque meu pai me deu uma camisa quando eu nasci. Mas tem gente que é. Pro cara que é fanático... Vamos aqui pro Paraná. Eu sou aqui no Paraná atleticano. Tem algum atleticano aqui? Tem algum coxa branca? Tem algum como é que chama aquele timinho lá? Paranista? Ah, timinho não, tem bastante gente. É, top. Tem outro time por aqui? Uberaba? Mas vamos lá. Quem tá certo? Coxa ou Atlético? Não, mas é que tá, não tem o certo. Na cabeça de cada um. Tem gente falando, o cara não tá entendendo o que eu tô falando aqui. Mas, queridos, agora vem cá. Se a gente tem essa disfunção quando se fala de futebol, quando vai pra política, religião, forma de criar filhos, forma de pentear o cabelo, imagina o meu, zoa. Então, como trabalhar com alguém que pensa completamente diferente de mim? E aí, se você não atentar para o ensino que a tua igreja está te oferecendo, você vai apanhar lá fora. Agora, o que eu vi o ano passado? Eu vi pessoas sendo promovidas, empresas crescendo, e pessoas que promoveram, os caras aqui da igreja, dizendo, onde você aprendeu isso? Né, Dani? E a Dani teve que falar nas aulas de MBA. Ah, foi lá na igreja. Os caras, o quê? Na igreja? Então, eu falo para a pessoa do lado, é um privilégio ouvir o que você está ouvindo. Amém? Então, vamos lá. O que eu falei... Inclusive, isso é a base da palestra que eu estou dando nas empresas. Eu comentei, vou falar muito rápido, sobre o princípio do 101%, que é descubra 1% que você concorda com a pessoa e coloque 100% de esforço para que dê certo. Talvez a gente não concorde em 99% das coisas, mas 1% você tem que pôr força ali. Se eu trabalho com o cara do lado, o cara é corintiano, eu vou ficar conversando sobre time com ele? Não, tem muito mais coisas para falar. Essa é a ideia, tá? No café de fevereiro, no café do mês passado, eu comentei sobre uma lei de liderança muito importante quando se fala em trabalho em equipe, que é a lei do preço a pagar. A equipe deixa de alcançar seu potencial quando não paga o preço. Paulo, presta atenção em mim aqui, tá? Hoje eu quero falar sobre algo muito importante, que é atitudes. Fala para o mundo do lado, atitudes. Porque, querido, você não apanha na vida pelo aquilo que você não sabe, tá? Ah, eu não sei, não. Você apanha na vida por causa daquilo que você sabe e não aplica. Ok? Quem entendeu isso? Então, tem coisa que você sabe, não aplica, você está apanhando, e aí você está achando, eu não tenho conhecimento. Não, são as pequenas coisinhas que você não está aplicando. E quando nós falamos de atitude, sempre haverá... Não, volto. Eu falei, deixa eu virar para cá. A mão foi só... Deu um espasmo aqui, tá bom? Quando a gente fala de atitude, sempre vão ter duas escolhas. Ou as atitudes corretas, ou as atitudes erradas. E eu quero ler um texto da Bíblia para pautar, para embasar o início dessa mensagem. Números 13, versículo 30 a 31. Números é o nome do livro, tá? Números, capítulo 13, versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Você percebe aqui, queridos, duas pessoas vêm do mesmo cenário, mas com dois relatórios completamente diferentes. Pergunta para mim, por quê? Mais forte. Porque a atitude diante das situações sempre fará a diferença na vida das pessoas. E você pode estar vivendo a mesma coisa que o seu vizinho, mas pode ver de maneira completamente diferente aquela situação. E isso vai te levar a atitudes opostas. Fala para a pessoa do lado, mesma visão, atitudes diferentes. E se você quer ser um líder bem-sucedido, você vai ter que aprender como ter boas atitudes. Quem está aqui? Por quê? Fala para a pessoa do lado. Você sempre será observado. E, meu irmão, o seu comportamento vai ditar o comportamento das pessoas que trabalham com você. E se nós falamos um ambiente de trabalho, e eu estou falando trabalhar, por exemplo, um marido e mulher, quando eles estão na mesma casa, eles estão trabalhando para o bem daquela casa, sim ou não? Então, não pensa trabalho só aquilo que você faz para ganhar dinheiro. Trabalho é a sua vida, aquilo que você faz para ter um ambiente. E tem que ter um ambiente saudável ali. Então, repete comigo, atitude. Só as mulheres, mesmo as mulheres, você vai ter que falar bastante, irmã.
Atitude.
Aí, atitudes. Algumas questões sobre atitude. Estou aqui com 515 pontos, tá? Primeiro, coloca aí, Paulo, agora sim. Nossa atitude determina nossa abordagem em relação à vida. Para você que não faz nenhum treinamento comigo, nunca fez, eu te dou uma dica. Tira a foto, que é mais rápido para você, tá? Se você vive vendo o lado negativo de tudo, sempre vai atrair pessoas que também vejam a mesma coisa. Um pastor um dia chegou para mim e falou assim: Ô Biga, vocês aqui no Paraná são impressionantes. Eu falei, ah é? Por quê? Ele falou, porque vocês fazem com que coisas complicadas se pareçam simples. Lá onde eu moro, a galera faz com que as coisas simples pareçam complicadas. Então, tudo que eu tenho que fazer na minha igreja, por mais simples que seja, é um parto. Aí eu viajo, o cara mora no outro lado do país, quando ele viaja e vem para cá, a gente faz coisas absurdas, que é assim, com ligações, acontece. Então, sempre será a atitude do líder que vai determinar a temperatura de um ambiente. Quem entendeu isso, diz amém.
Amém.
Segundo, nossa atitude determina nosso relacionamento com as pessoas. Se você sempre está com o pé atrás com as pessoas, se você vive desconfiando, se você sempre vê o lado negativo das pessoas, você não vai chegar a lugar nenhum. Eu conheço uma igreja que não está crescendo, que pelo contrário, está diminuindo, perdendo líderes, porque o pastor diz, não confio em ninguém, eu tenho 3 presbíteros. Eu falo, cara, claro que não vai, a igreja não vai crescer, não tem quem cuide. Quem está entendendo? Agora, por que a gente não vai chegar em lugar nenhum? Fala para a pessoa do lado, porque todos nós temos defeitos. Meu irmão, se ninguém tivesse defeito, se as pessoas olhassem só para os nossos defeitos, ninguém aqui casaria, concorda comigo? Quem acha que seria o forever alone, eternamente sozinho? Quem acha? Porque, cara, alguém acreditou em você, alguém quis olhar além dos defeitos, ok? Sim ou não? Nem que seja o seu cachorro. Porque você já viu um morador de rua? O cara não tem casa, o cara não tem dinheiro, o cara não tem amigo, o cara tem um cobertor e um... E tira o cachorro de lá. Ele te morde, cara. Porque ele é fiel ao amigo dele, ok? Então, se você está aqui, ó, buscando... Hoje você está aqui, num café de liderança, buscando crescimento pessoal. Você precisa entender que as suas atitudes vão impactar as pessoas que estão do teu lado. E fala para a pessoa do lado, em todas as áreas. Por quê? O seu cônjuge está vendo as atitudes que você tem diante das situações. Agora, você imagina uma mulher, e aqui eu não estou sendo machista, nada, mas nós sabemos que um homem tem que trazer segurança para a mulher. E não é só financeira. É na hora que o bicho pega, ele diz, amor, fica tranquila, vai dar certo. Essa é a segurança que uma mulher quer sentir, ok? Agora imagina uma mulher toda hora tendo que acalmar o marido, eu vou me matar! Ou o pastor, ou a pessoa dizendo assim, ah, amor, hoje eu não quero ir para o culto. Não quero, não vou para o culto. Não vou para o culto hoje. Para tudo! Não vou para o culto. Aí a mulher fala assim para ele, ô, amor, mas você é o pastor da igreja. Não tem como não ir, cara. Né, André? Isso aí é a tua conversa com a Chara, né? Seu cônjuge está vendo. Tô brincando, tá? Ele bate na mesa. Nem que seja assim, né? Mas bate. Ô, querido, seu cônjuge. E vice-versa, tá? Nenhum marido quer estar no lado de uma mulher que pra tudo, aí vou voltar pra casa da mãe. Tinha uma hora que ele fala assim, vai? Você fala tanto, vai. Quando você tiver saudade, você volta. Quem mais está vendo? Fala para a pessoa do lado. Seus filhos. E sabe qual é o detalhe dos filhos? Os filhos duplicam as atitudes dos pais. Mesmo sem que o pai querer, os filhos vão duplicar. Na realidade, nós temos uma grande responsabilidade na vida. O de ser exemplos, mas nada... Repete comigo essa frase para você guardar. Nada dá mais exemplo do que a minha atitude. Quem está entendendo? Terceiro, coloca lá. Nossas atitudes são a única diferença entre sucesso e fracasso. Amados, eu posso falar uma coisa bem forte aqui? Sim ou não? Sim. Ninguém fracassa na vida à toa. Aí nasci para ser um fracasso. Não. Elas tiveram atitudes diárias que levaram a pessoa para esse fracasso. E quando eu digo fracasso, eu estou falando de todas as áreas. Você está entendendo que eu estou tentando tirar da sua cabeça que tudo que eu estou falando aqui não tem nada a ver com dinheiro? É vida, vida, que envolve dinheiro, que envolve profissão, mas vida. Então vamos lá, o fracasso pode ser na área sentimental, o fracasso pode ser na área da saúde, pequenas atitudes que a pessoa fala, não aguento mais ficar com esse monstro do meu lado, pequenas atitudes na saúde, daqui a pouco está doente, você vai ver o histórico da pessoa, fez tudo o que o médico disse, não faz, cara, é simples, só não faz isso. Área relacionamentos, área financeira, área espiritual. Ou seja, repete comigo bem alto. Ninguém se dá mal na vida à toa. Ok? Cada um está recebendo aquilo que ele plantou durante a vida. Por outro lado, repete comigo. Ninguém tem sucesso na vida à toa. Todas as pessoas que conseguiram vencer em qualquer uma das suas áreas foram pessoas que tiveram atitudes corretas. Quando? Uma vez na vida? Hã? Isso aqui é dia a dia, tá? Eu tenho que fazer as mímicas aqui. Dia a dia. Querido, uma coisa é você falar, eu tenho fé, que é o tema da nossa igreja nesse ano. Outra coisa é ter atitudes pautadas em fé. Porque todo mundo pode dizer que tem fé. Compra uma camiseta, ouve o André Valadão, você tem fé. Agora, e a atitude de fé? Fala para o irmão do lado. Falar, todo mundo fala. Mas fazer, nem todo mundo faz. Isso me leva à quarta lição, vamos lá. Nossa atitude no início de uma tarefa afetará o seu resultado mais do que qualquer outra coisa. Ontem, no curso que eu estou dando aqui, o TRM12, que é treinamento de reciclagem ministerial, que é exclusivo para o Bola de Neve Curitiba, por enquanto, eu falei muito sobre planejamento. Na realidade, você pode até ter um ótimo planejamento, mas se a sua atitude no início do projeto for horrível, você compromete toda a missão. Papel lindo, planejamento lindo, missão, visão, missão, tudo num quadro lindo, mas a atitude é tão horrível que compromete toda aquela coisa bonita. Então aqui, vamos mudar para a área sentimental? Já vi pessoas que eram um anjo antes de casar. A mulher fala assim, meu Deus, é um príncipe vindo num cavalo. Na lua de mel ele virou o cavalo. Que as pequenas atitudes cavalescas fez o quê? Com que as pessoas se separassem. Fala para a pessoa do lado. Atitude. Então, posso fazer uma pergunta para você? Como é que você começa as coisas na sua vida? Você é do tipo de pessoa que até faz, mas faz reclamando? Parece redundante, mas é o seguinte. Sua atitude vai levar a resultados e esses resultados são baseados na sua atitude. Então é só você guardar. Eu quero o resultado, eu mudo a atitude. Se eu mudar a atitude, eu vou ter E quanto tempo entre isso aqui? Depende. Amém? Nada foge disso. Gálatas 6, versículo 7. Olha o que a Bíblia diz. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Quinta. Nossa atitude pode transformar problemas em bênçãos. Quem aqui me ouve sabe que eu fiz uma coisa na minha vida que deu muito certo. O que é? Eu transformei a palavra, eu troquei a palavra problema por desafios na minha vida. Um ajuste. Por quê? Pensa na palavra problema, já não dá um peso? Nossa, problema. Não é? O problema já não é um problema. E o problema é tão problema que as pessoas falam problema. É um problema esse negócio. Agora, pensa em desafio. O que vem na tua mente? Não é algo que está te puxando para vencer? Sim ou não? Então, se você vê as situações da tua vida como um problema, parece que tem um muro aqui. Caramba, um problema. Agora muda, põe desafio. Como é que eu vou fazer para superar isso? É diferente, uma palavra. E são as pequenas... Amados, uma pequena atitude que tem feito toda a diferença. E são as pequenas atitudes que vão fazer a diferença na sua vida. Quem pode dizer amém? Amém. Posso dar um exemplo disso? Uma das coisas que eu gosto bastante é perfume. Os perfumes mais legais são nos pequenos frascos. E muitas vezes muito caros. Pequenas chaves abrem cofres com bilhões de dólares. Pequenos lemes mudam o curso de grandes embarcações. Fala para o irmão do lado. Pequenas atitudes, grandes resultados. Quem entendeu? Amém? Você não precisa ter uma atitude gigante. Nossa! Não, pequena atitude. E ela vai te transformar, levar um grande resultado. Sexto. Nossas atitudes não serão automaticamente boas só porque a gente pertence a Deus. Ah, eu frequento a igreja, então eu vou ter atitude boa. Inocente, né? Fala para a pessoa do lado. Deus não tem netos. Fala assim, ele tem filhos. Amém? Então você pode tentar se esconder através da oração de outras pessoas. Contudo, se ele é teu pai, ele vai querer ver a sua atitude de filho. E eu lembro de uma conversa que um autor muito famoso, chamado João Bevere, você sabe quem é, teve com seu filho, os seus filhos. Ele falou assim, filhos, vocês sabem que o meu amor por vocês nunca vai mudar. Vocês podem fazer o que vocês quiserem na vida, meu amor não muda. Mas, meu prazer por vocês muda. E isso a gente pode levar para Deus, amém? Deus ama todo mundo? Sim ou não, gente? Você está numa igreja, é sim a resposta, vamos lá. Deus ama todo mundo?
Sim.
Até o cara que não gosta de Deus? Até o ateu?
Sim.
Até o satanista?
Sim.
Deus ama todo mundo?
Sim.
Claro que ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Agora, ele tem prazer com as atitudes de todo mundo? Aí é diferente. Ok? Então, o prazer de Deus para as nossas atitudes é condicional. Condicional a quê? A fé que a gente realiza essa atitude. Hebreus 11:6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, você só agrada a Deus quando a sua atitude é pautada em fé. Então, não é só pertencer a Deus, mas agir como filho obediente ao seu pai. E uma vez que você entendeu a importância de ter atitude correta, e agora eu te pergunto, quem entendeu? 5 pessoas. Fechou, não entendeu, vamos para frente. Vou perguntar de novo, talvez você estava não estava ouvindo direito. Quem é que entendeu a importância de ter atitude correta? Melhora, né? Também pressão. Vocês entenderam, pastores? Tá no WhatsApp, né, careca? Ah, Twitter, né? Quando você entende a importância da atitude correta, você está pronto para entender uma lei de liderança que envolve completamente as suas atitudes. Posso entrar nisso? Vamos lá. Coloca lá. A lei do placar. Vocês sabem que eu leio muito sobre liderança e isso eu tenho aprendido em alguns dos livros e eu não posso ficar calado, eu tenho que passar isso adiante. A lei do placar. A equipe pode fazer ajustes quando sabe onde está. Todo jogo tem as suas próprias regras e as suas definições para o que significa vencer. Algumas equipes medem o seu sucesso em pontos marcados, outras equipes em lucros, outras podem olhar para o número de pessoas que servem. Então, como é que eu meço se eu estou tendo sucesso nas palestras que eu estou dando? Se eu não cobro? Não é por dinheiro, é por quê? Quantidade de pessoas que estão vendo. Ok? Empresas que estão chamando. Ou melhor, agendas lotadas. Placar. Agora, independente de qual seja o jogo, sempre vai existir um placar. Se uma equipe deseja atingir os seus objetivos, ela precisa saber onde ela está. E precisa, ela precisa se olhar à luz do placar. Onde eu estou em relação ao placar? Vocês estão entendendo até aqui? Por que é tão importante isso? Porque as equipes de sucesso, equipes que fazem o que nasceram para fazer, fazem ajustes para se aprimorar continuamente a si e à situação. Então, por exemplo, na maneira pela qual... Tente ter um exemplo. A maneira que um time encara um jogo de futebol. Antes da competição começar, a equipe passa por um enorme tempo de planejamento. Sim ou não? O técnico pega, estuda o outro time, faz o planejamento. Quando o jogo começa, o que é mais importante? O plano ou o placar? No começo do jogo? O plano. O placar está lá, começo do jogo. Só que, à medida que o jogo prossegue, o que começa a ficar mais importante? E aí você precisa mudar os... Por quê? Porque o jogo está mudando constantemente. Então, como você vê, o plano de jogo diz o que você quer fazer, o que você quer que aconteça. Eu quero que aconteça tal coisa, o plano. É importante planejar? Sim. Mas o que mostra o que está acontecendo? Então, não adianta ter um plano se o placar está mostrando outra coisa. E por que o placar? Coloca lá para mim. Primeiro, o placar é essencial à compreensão. Sabe que a gente fica surpreso de ver tantas pessoas fora do mundo dos esportes, tentando ser bem-sucedidas sem um placar. Posso dar alguns exemplos? Posso dar nome aos bois? Gente, é só falar sim, vai. Sim. Aê. Por exemplo, algumas famílias cuidam das suas casas sem realizar o orçamento e depois ficam perguntando por que que a gente está endividado? O que está faltando? Placar, gente. Placar. Não, planejamento tem. Mas o que está mostrando? Placar. Alguns donos de pequenos negócios passam anos a fio sem fazer um controle das suas vendas ou um balanço das suas contas. E depois ficam perguntando, por que meu negócio não vai para frente? O que está faltando? Placar. Alguns pastores se envolvem com atividades realmente importantes, fazem a coisa certa, mas nunca param para calcular se estão atingindo as pessoas que eles querem atingir ou trabalhando de acordo com aquilo que Deus pediu. Está faltando o quê? Vocês sabem que Deus fala muito comigo quando eu estou andando de moto. E eu tinha alguns treinamentos marcados no Brasil. Eu tinha um no Pará, eu tinha um em Brasília. E eu estou indo para São Paulo e eu estava sentindo no meu coração, 2020, se dedique em Curitiba, põe o coração em Curitiba. E eu meio assim, Deus, só me confirma. E eu estou andando de moto, indo para São Paulo, numa reunião, na conferência profética. No meio do caminho, eu senti Deus falando assim para mim, pode cancelar. Porque quando eu dou uma palavra, eu não gosto de voltar atrás. E os pastores já tinham meio que colocado na agenda. E a gente estava discutindo datas. Tive que ligar para pastor, lá do Pará, lá de Brasília, e dizer, eu quero te pedir perdão, mas eu não posso ir aí esse ano. 2021 a gente conversa, mas 2020... Então, o que aconteceu, queridos? O que estava mostrando para mim? Existia um placar dizendo, você precisa pôr o coração em Curitiba de novo. E eu estou vendo o que está acontecendo aqui, porque a gente está fazendo algumas reformas. Amém? Reformas não só físicas, reformas internas, de mudanças. E Deus vai... Meu irmão, essa igreja vai crescer muito ainda. Amém? Mas você precisa parar e reavaliar. Estou fazendo ainda... Estou falando para pastores agora, ok? Eu estou fazendo ainda aquilo que Deus pediu para eu fazer? Porque quando eu viajo para fazer treinamento, eu vejo pessoas sendo impactadas em todas as áreas. Pessoas que não frequentam a igreja vão no treinamento, porque sabem que é um treinamento de liderança, e lá eu estou como um treinador... E os caras saem de lá falando, cara, eu não acredito que você fez isso de graça. Já paguei 2.000, 3.000, 4.000 por um treinamento que não tinha metade desse conteúdo. Então, toca a pessoa, sim ou não? Toca. Mas o que Deus falou? Ei, não é isso que eu quero nesse ano. Esse ano é Paraná, Curitiba e Paraná. Então, a gente precisa se ligar nisso. Segundo, vamos lá. O placar é essencial para quê? Para avaliação. Desenvolvimento pessoal... É a chave do sucesso, sim ou não? Mas todo desenvolvimento é igual a mudança. Parece simples, mas às vezes as pessoas perdem de vista o fato de não poderem crescer, elas não podem crescer e permanecer a mesma ao mesmo tempo. Se você quer crescer, coisas irão mudar dentro de você. Quem aqui tem um grande amigo? Agora não estou falando de Jesus, estou falando na Terra. As pessoas baixaram a mão, não tem. Vamos lá. Quem aqui tem algum amigo? Mas amigo de verdade. Se esse amigo não está te falando verdades, com educação e com amor, tá? Mas se ele não está querendo a sua mudança, ele não é um verdadeiro amigo. Se esse amigo só fala o que você quer ouvir, ele é um puxa-saco. Tá? Porque um amigo, é o cara que fala assim, eu te amo tanto que eu não posso te deixar ficar do mesmo jeito. E essas conversas, um ajusta o outro. O que a Bíblia diz? Que um amigo... Qual é o versículo, enciclopédia bíblica? Um afia o outro. Mas tem um versículo, está na Bíblia, tá? Esse aí. A maioria das pessoas está numa posição mais ou menos assim. Não estamos onde gostaríamos de estar, não estamos onde deveríamos estar, mas felizmente não estamos onde costumávamos estar. Ou seja, eu tenho que chegar lá, ainda não estou lá, mas também não estou aqui. Eu estou aqui. Amém? Se você continua sempre no mesmo lugar, tendo os mesmos erros, as mesmas discussões, as mesmas dificuldades, um mês, dois meses, cinco meses, um ano, dois anos, ô brother, você não vai ter mudança nunca. E o que é que está mostrando? O placar é o mesmo, 0-0. Estamos aqui? Terceiro. O placar é essencial para a tomada de? Olhou para o placar, caramba, precisamos mudar. No basquete, o que os caras fazem? Pedem um tempo. Sim ou não? Então, dependendo do placar, no futebol americano eles usam a informação para decidir qual vai ser a jogada. No beisebol, eles decidem qual é o momento de dar um descanso para o lançador. No basquete, o que eles fazem? A mesma coisa, eles pedem tempo. Então, o placar mostra. Uma vez eu perguntei para um casal. Posso dar esse exemplo? Perguntei para um casal assim, onde vocês vão estar daqui 5 anos? Em que área? Matrimonial, casamento. O marido falou, vou estar com filhos. Falei, legal. E você, mulher? Falei para a mulher, ela, separada. Eu falei, cara, você vai ter filho como? Por quê? Porque o placar estava mostrando o quê? A mulher estava com o saco cheio do marido. E o marido achando que estava bem. E o porquê que ele estava achando isso? Porque ele nunca parou para reavaliar diante de um... É fácil olhar para o placar? É fácil olhar para o placar e ver que você está errado? É fácil olhar para o placar e ver que você é uma múmia, que não muda, cheio de como é, faixa? Não ouve, não enxerga, não fala, não muda, múmia? É fácil? Quem já viveu isso? Caramba, eu estava errado, eu preciso mudar. E depois que você muda, o que acontece? Você não vê resultados acontecendo? Amém? Então fala para o meu do lado, não seja uma múmia. Quarto, o placar é essencial para quê? Para os ajustes. Quanto maior o nível em que você e a sua equipe estão competindo, menores se tornam os ajustes para alcançar seu desempenho máximo. Mas isso não significa que não tenha que fazê-los, ok? Fazer ajustes específicos é o segredo da vitória. Eu e a Vivi, a gente está fazendo muita coisa ao mesmo tempo. E agora a gente nem olha para a criança pequena mais. Eu vi o filho da Elisama, peguei um pouquinho no colo e já devolvi. Eu falei, eu não posso ficar muito, porque daqui a pouco cai mais uma criança na minha casa. E o papo lá em casa é o seguinte. O mais velho falou, se tiver mais uma criança aqui, eu vou morar com a avó. Aí a de 12, que agora tem 13, falou, eu vou com ele. O de 8, que veio de fora, falou, vou junto. Eu falei, mas você, cara? Eu acho que o único que ia estar comigo é o bebê, porque não sabe falar nada ainda. Então... A gente não para de chegar filho, as coisas estão acontecendo. E como é que a gente está vivo? Como é que a gente está feliz? Como é que as coisas estão acontecendo? Pequenos ajustes. Eu vim orar aqui na igreja 4 da manhã, eu não posso mais vir nesse horário. Sabe o que Deus falou comigo? Filho, eu quero o seu tempo, não quero a sua hora. Não precisa ser às 4, vem no tempo que dá. Então, eu me ajustei, pequenos ajustes, continuo orando, mas fiz pequenos ajustes. Para continuar orando, mas sendo pai, sendo marido, sendo atleta, sendo pastor, sendo escritor. E esses ajustes estão me ajudando. Pessoa que não se ajusta, ela enrijece. Quem enrijece, quando bate o vento, quebra. E há uma máxima que diz o seguinte, bem-aventurados flexíveis, porque não serão quebrados. Fechou? Quinto. O placar é essencial para quê? Para? Aí, pastor, você só fala de vencer, de vencer, de vencer. Ah, faz a sua oração particular. Deus, eu quero perder, eu quero sofrer no casamento, eu não quero ter dinheiro, eu quero sair daí e ser atropelado. Se essa é a sua vontade de vida, te respeito. Mas, cara, todo mundo quer vencer na vida. Quer ter um casamento de olhar e falar assim, cara, eu amo minha família. Isso é vencer, amém? Então, se você é uma pessoa ignorante, você vai pegar só essa palavra, o pastor só fala de vencer. Mas a Bíblia fala de vencer. Quem vencer, quem permanecer no último, herdará e vencer. Lê Apocalipse. Vamos lá. Põe o outro lá. Quando você sabe o que fazer, então você vai poder fazer o que sabe. Então, quando o placar te mostrar, muda o jogo, você, opa, vou poder aplicar isso que eu já sei. Agora, não adianta nada saber um monte de coisa se você não sabe a hora de aplicar. Ou seja, você sabe o que fazer, mas não sabe a hora de fazer. Então, é aquele negócio, não é só fazer o que é certo, é fazer o certo na hora... Quem está entendendo isso? Quantas vezes você fez a coisa certa na hora errada e deu ruim? E você ficou bravo, porque você falou, pô, mas eu fiz um negócio bom para a pessoa, mas não era a hora de fazer. Eu ia falar, criaturas, queridos, vocês estão entendendo? Posso fazer uma pergunta bem, bem forte? Põe lá para mim. Qual é o seu placar? Qual é o seu placar na vida matrimonial? Seja sincero. Será que você precisa de alguns ajustes? Como é que anda o placar da sua vida financeira? Você realmente está reavaliando cada detalhe das finanças que Deus tá permitindo chegar na tua mão? Porque se você não cuidar das pequenas coisas... Uma vez eu fui na casa de um cara que ganhava muito dinheiro vendendo um negócio. E aonde você andava na casa, tinha dinheiro jogado. Pouquinho, R$2, moedas. Eu não sou ladrão, eu sou homem de Deus, nunca não mexi. Mas aquilo chamou minha atenção. Eu falei, cara, que descuido. Sabe o que aconteceu? Perdeu a representação que ele tinha e está passando... Passou, não sei hoje, que faz tempo que eu não vejo, passou por algumas dificuldades. Sabe o que eu aprendi? Que eu preciso cuidar até das moedas. Quem está entendendo isso? Agora, quem aqui anda com o bolso cheio de moeda? Uma pessoa, duas. Quem aqui não gosta de usar moeda? O que eu fiz? Você sabe que eu treino, eu tenho um pote de whey. Eu peguei um pote de whey gigante, fiz um furinho do tamanho de uma moeda, colei, passei super bonder, super tape, pôs no fogo, cadeado, tô brincando. Eu fechei e moeda. Bum, 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 bum. Eu chego em casa, moeda, moeda, moeda. Cara, tá um potão de moeda, cara. O que você vai fazer com isso? Coleção de moeda, sei lá, vou trocar meu carro. Eu não sei onde vai chegar isso. Só tô querendo dizer o seguinte, é uma pequena atitude. E o que eu tô mostrando com essa atitude? Eu respeito o dinheiro. Então, eu não vou desperdiçar. Já é só as moedas. Só R$2. Não, cara. R$2 vai mostrar como você dedica o teu coração naquilo ali. Então, o placar, como é que você cuida do teu dinheiro? Isso é importante, porque não vai prosperar se você não cuidar, ok? Saber administrar, saber investir, tem que tomar cuidado. Placar do ministério, pastores, que Deus entregou na tua mão. Você continua sendo um líder de Deus, mas ele é um líder que tem crescido ou tem diminuído? A sua igreja, na mão que Deus te... O ministério que Deus colocou na tua mão, está crescendo ou está diminuindo com você como líder? Qual é o ajuste que você precisa tomar? Ah, não, mas eu estou tendo sucesso. Ótimo. Qual é o pequeno ajuste que você precisa tomar para manter esse sucesso? Olha para mim, amados. Na vida, ganhar as coisas até é fácil. Por exemplo, ganhar dinheiro é fácil? Seja sincero. Se trabalha, você ganha. Estou falando ganhar muito dinheiro. Ganhar dinheiro é fácil? E manter? Opa. Então, o problema não é ganhar. O problema é o quê? Manter. Você já viu gente que tem dinheiro e está sempre endividada? E você já viu gente que ganha pouco e consegue estar lá com a vida equilibrada? O problema é a quantidade? O problema é o quê? É a administração. Então, casar é fácil? Claro que é. Vai no cartório e fala, quero casar. Teve alguém que casou... A gente foi aqui até em Curitiba, a pessoa casou com ela mesma. Vocês viram essa notícia um tempo atrás? Ah, eu quero casar. Com quem? Comigo. Ah, casa. Ninguém te impede de casar com quem quer que seja. Agora, e manter o casamento? É fácil? Se alguém falar que é, pelo amor de Deus, cara, a gente tem que te levar para a intercessão e ficar 3 dias orando por você. Porque manter o casamento não é fácil. Repete comigo, casamento é uma arte. Eu vou lançar um livro, tem que fazer o jabá, né? Dia 4 de abril, no Congresso de Homens, e dia 5 de abril, A Arte do Casamento, transformando pessoas normais em fortes. A pessoa que suporta o casamento, e o cara pode ser um banana, mas ele fica forte. Ele fala, não, cara, porque estar casado é uma arte, amém? Então vamos terminar aqui a mensagem, que eu preciso ir para o aeroporto. Não, tenho não, que esse relógio está certo, aquele lá está errado. Se você precisa tomar alguns ajustes, coloca lá, Paulo. Você vai precisar ter o quê? Primeiro e depois? Mais forte. Primeiro, depois, só as mulheres. Agora, lado esquerdo, mulheres, e lado direito, homens. Inverte. Todo mundo. Pô, que coisa chata, amiga, mas você guardou. Qual que é a palavra? Se nós falamos de atitude até agora, elas jamais terão efeito se você não tiver uma vida disciplinada. Eu lancei esse livro aqui há um tempo atrás. A Recompensa da Disciplina. Vocês, quem me conhece, sabe que eu sou disciplinado. E depois que eu fiz uma cirurgia nas costas, fiz um enxerto dentado, na boca, de osso, fiz algumas cirurgias, eu dei uma relaxada na alimentação. Pequena, mas dei. E para quem treina pequena, relaxada, aumenta ali o percentual de gordura muito rápido. E eu fui fazer um exame e eu vi que eu estava meio fora de forma. E eu falei, eu preciso dar um gás em fevereiro. Em janeiro eu vou mergulhar na jaca. E eu me entrei numa piscina de jaca. E comi o que eu queria. E falei, fevereiro vai ser sinistro. Só que fevereiro caiu primeiro dia, domingo. Ou foi sábado, foi uma coisa assim. No domingo eu comecei, só que domingo eu ia pregar nos 4 cultos. E, meu irmão, eu entrei numa dieta sinistra. Eu nunca sofri tanto como nessa dieta. E eu vou te explicar. Quem quer entender isso? Deixa eu te explicar. Eu não passei fome. Em nenhum momento eu passei fome. Sabe o que eu passei? Desejo. A minha luta não foi aqui. A minha luta foi aqui. Porque eu comi igual passarinho e o meu corpo dizia, tá bem, eu não preciso de mais. Só que na minha cabeça eu queria pegar um pedaço de carne a mais. E não é que eu queria pegar um Marta Rocha inteiro. Eu queria pegar uma carne a mais. E não era, não estava na programação. Cara, foi horrível. Eu sonhava com comida, eu nunca sonhei com comida. Só não foi igual o dia que eu estava viajando e eu estava dormindo em cima do meu braço e eu sonhei que estava mordendo um hambúrguer e eu mordi meu braço. Aí eu acordei, caracas, cara, que é isso? Mas não é que é bom mesmo? Mas dessa vez eu não mordi meu braço, mas eu sonhava com comida. Quem me conhece sabe que eu não sou muito de doce. Pega um docinho e tal, eu não sou muito. O máximo que eu gosto de doce é um chocolate na hora do café depois do almoço. E ainda com 70%, não sou muito de doce. Eu sonho, eu queria pegar um Marta Rocha inteiro e fazer assim, ó. Comer. Vontade, desejo. E aí teve uma hora que eu falei, eu não vou aguentar. Sabe o que me fez parar? Não, o livro. Eu falei, eu escrevi um livro sobre disciplina. Se eu não aguentar, eu vou ter que queimar esse livro. Eu gastei uma grana para fazer, eu falei, não vou perder dinheiro. A luta foi, meu irmão, a luta foi aqui. Então, repete para a pessoa do lado. Disciplina, disciplina é uma atitude mental. Amém? Você vai ter que disciplinar. Porque o que eu te falei é sério, gente. Não sei se você, quem mexe com dieta, muda. Quando você faz, eu não passei fome nenhum dia. Mas desejo, pelo menos a primeira semana. Hoje passou já. Guarda essa frase. Onde há vontade, há sucesso. Quem pode dizer amém? Esse vai longe. Duas frases importantes sobre disciplina. É provável que o que nós fazemos em alguma ocasião importante dependa do que nós já somos. E o que somos será resultado de anos passados de autodisciplina. Ok? Outra. Disciplina é o fogo purificador pelo qual talento se transforma em capacidade. Então, queridos, disciplina é fazer o que você de fato não quer fazer para que um dia você possa fazer o que deseja fazer. Tá? E é pagar o preço nas pequenas coisas para poder conquistar aquilo que é grande. Agora, para ser uma pessoa disciplinada, quem aqui gostaria de ser uma pessoa disciplinada? Você não tem esse livro, compra, e esse eu vou dar de presente para alguém que faz aniversário hoje. Sério? Você também? Tem mais livro aí? Olha lá, o pessoal conversando, nem está aqui. Tem mais livro desse aí? Tem? Irmã, do aniversário, vai lá que eles vão te dar agora, não vai depois não, senão todo mundo faz aniversário hoje. Parabéns, tá? Você não tem ele? Fechou. Agora você tem. E a irmã que está indo aí, você dá disciplina para ela. Obrigado, tá? Quem então quer ter uma vida disciplinada, levanta a mão. Vou te dar um segredo. Vamos lá. Primeiro, tenha um pensamento disciplinado. Aonde começa a disciplina? É impossível ir longe na vida sem usar a cabeça. E fala para a pessoa do lado, você não precisa ser um gênio para isso. É só usar a cabeça que Deus já te deu. Todo mundo tem uma cabeça, amém? Umas tortas, outras redondinhas, umas com cabelo, mas cabeça todo mundo tem. Se você mantiver sua mente ocupada, aceitar desafios na sua mente, pensar em coisas, nas coisas certas, você vai desenvolver um pensamento disciplinado. Me fala isso na Bíblia. Claro! Qual é o versículo? Gente, vocês sabem. Quero trazer a... O que eu tenho que trazer à memória? Tem coisa errada na vida? Tem coisa errada no mundo? Se você ficar focando só na coisa errada, você não sai de casa. Ah, e se eu sair de casa, eu posso ser atropelado, meu irmão. Vai cair, o carro vai rampar, vai cair na tua casa. Então, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Segundo, você precisa ter... Não, gente, olha lá, me fala, o que é? As pessoas sempre têm duas alternativas quando o assunto é emoções. Ou controlar, ou ser controlado por ela. Ok? Então, você não pode ser um membro de uma equipe de sucesso se você não consegue controlar seus sentimentos. Ah, então, eu não posso expressar meu sentimento? Guarda algo. Seu sentimento, você não pode deixar que os seus sentimentos te impeçam de fazer aquilo que você tem que fazer, ou te fazem, ou permitir que eles te façam fazer aquilo que não é hora de fazer. Em outras palavras, se eu estou com a cabeça quente, dorme, não age. Estamos aqui? Quem já feriu pessoas com palavras, com ações e tal, porque agiu de cabeça quente quando estava cansado? Sabe aquela questão assim, amanhã a gente conversa, vamos discutir hoje, para tudo! Vamos discutir? Não, hoje não. Por quê? Porque hoje, se a gente continuar discutindo, a gente vai brigar. Amanhã a gente fala. Agora, prática, teoria, é fácil? E na prática? Precisa de quê? Disciplina. Onde? Aqui e... Ó, eu tô quase explodindo. Eu tô quase ficando bravo. Hoje eu consigo falar isso lá em casa, quando as crianças começam a apavorar. Falou, ô, piazada, eu coloquei vocês no mundo, eu posso tirar deles. E eu tô quase partindo para esse lado. Faz o seguinte, sossega. Eles me veem num olhar que saindo... Uma vez o Vitor falou assim, a mãe tem laser nos olhos. É isso aí. Porque na hora que o laser sair, ele te fulmina. Então, coloca lá. Você jamais vencerá a menos que possa controlar seu temperamento. Nossa, isso para o mês das mulheres foi... Caiu com uma luva. Para quem? Para nós, homens. Ufa, salvei, né, minha pele. Queridos, eu quero ter sucesso na vida, mas não se controla, vai dar ruim. Aí, pastor, não concordo com você. O maior mestre, tirando Jesus, que é o maior mestre de todos, mas um dos grandes mestres que eu respeito é o seu Miyagi, do filme Karate Kid. O seu Miyagi, perguntaram para ele, seu Miyagi, qual é o segredo do sucesso? Ele falou, nunca discuta com idiota. Aí ele, eu não concordo com você. Você está certo. Provérbios 25, 28. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Amém? Terceiro, você... pode deixar aí. Primeiro, você precisa ter o quê? Volta lá, Paulo. Primeiro. Pensamento disciplinado. Segundo, emoções disciplinadas. E terceiro, ações disciplinadas. Eu li uma frase interessante. Os que querem leite não devem se sentar num banco no meio do campo e esperar que a vaca venha até eles. Não é assim, ok? Estimular a mente e controlar as emoções é importante, mas nada pode fazer você sair de onde você está. É a ação que separa vencedores de perdedores. O que é? Ação. E como é que eu faço isso? Como? Me detox para me tornar uma pessoa mais disciplinada, ter essas ações. Quem quer? Toque. Meu irmão, eu estou te entregando tanto ouro, cara. Acho que vocês não merecem tanto. Vamos terminar. Posso entregar mais o restinho do ouro? Agora a gente vai dar a... Como é que fala quando você pega? A peneirada. Vai lá. Primeiro, fortaleça seus hábitos de trabalho. No P300, em uma das aulas, eu falo sobre hábitos. Por isso, dia 28 de março, você precisa fazer isso. Tá? Você só vai comprar o livro, que é R$20, e o treinamento é de graça. Aonde você faz? Pode ser aqui na igreja, né, Pri? Horário comercial, pode fazer aqui, ou no site liderandocomexcelencia.com. Você procura lá, cursos presenciais, acho de Curitiba, 28 de março, que tem um outro em Curitiba, em outra igreja, mas esse é o dia 28 aqui, tá? Então, se você não fez esse curso, eu falo sobre hábitos. Mas entenda algo, coloca lá. Disciplina significa fazer as coisas certas no momento certo, pela razão certa. Para isso, fala para a pessoa do lado, use o placar. Porque o placar vai estar mostrando se é a hora certa de fazer alguns ajustes, ok? Reveja prioridades, mas fortaleça os seus hábitos de trabalho. No seu trabalho, você faz o que você diz que você vai fazer? No seu trabalho, você entrega no prazo? Eu sou autor, eu tenho a minha editora, mas você sabe que eu sou autor da maior editora do Brasil, que é a Thomas Nelson Brasil, que é uma das maiores do mundo. Ela faz parte de um grupo chamado HarperCollins. E eu converso com o diretor nacional, assim, de frente, a gente virou até que amigo, vou para São Paulo, almoço com ele. E sabe o que fez eu virar amigo dele? Porque ele tem vários autores. Sempre que ele me deu prazo, eu cumpri. Então, Biga, você precisa me entregar essa revisão, você precisa entregar os escritos até tal data. Bum, estava na mão. Eles faziam a parte dele e me mandavam. Você precisava revisar até tal dia. Bum, estava na mão. Eu passava noite, não, porque eu não consigo trabalhar muito à noite. Mas eu cancelava, mandava alguém vir empregar, eu cancelava compromisso, eu ficava semana fazendo. Bum, data. Um dos meus livros, que é Da Frustração à Realização... Pessoal, meus amigos estão no Brasil inteiro, tem gente que tirou lá de Manaus. Olha aqui no shopping de Manaus, pá, o livro foi. Mas por quê? Porque quando eu falava, é tal dia que vai chegar, chegava tal dia. Fala para a pessoa do lado, Deus honra. Eu esqueci a palavra que eu ia falar agora. Ah, melhor, fala assim, Deus honra suas palavras. Por isso, quando você fala que vai pagar alguém dia 10, é dia 10? Ou é dia 10? Eu não falei o mês, eu não menti, eu omiti. Quem já falou isso? Ou já ouviu alguém falar isso? Eu não menti, eu omiti. Cara, nunca fala isso pra mim. Vai dar problema, tá? Não, eu omiti. Não, cara. Quando é? Que hora? Então, por exemplo, pastores, o culto de vocês começa 8 horas, ok? O que é 8 pra vocês? Não vou contar esse exemplo. Tá, já que vocês falam, eu vou contar. Um pastor amigo meu... Fui reclamar para um outro pastor amigo meu. O que eles tinham em comum? Os dois eram amigos. Nada a ver isso, mas tudo bem. Eu conhecia dois pastores, um do Bola e o outro de outro ministério. O do Bola foi falar para o outro ministério assim, do outro pastor. Pô, eu não entendo, cara. A galera da minha igreja chega atrasada no culto. Pô, eu não entendo, cara. E eles marcaram de tomar um café. E o pastor chegou meia hora atrasado. O outro falou para ele, agora eu entendo porque a sua igreja chega atrasada. É, por quê? Falei, cara, você que é o pastor, marcou comigo tal horário, não chegou... Quem está entendendo? O que mostrou que ele estava errado? Vamos lá? Qual que é? Onde eu estou? Fortaleça seus hábitos de trabalho, certo? Segundo. Para fortalecer a sua mente e determinação, aceite uma tarefa ou um projeto que está além da sua capacidade. Eu não consigo. Consegue. Pode ser que você não foi preparado para isso. Mas você consegue. Meu irmão, eu não tenho chamado para abrir igreja na França. Eu não conheço nenhum francês. Eu nem quero ir para lá. Eu já fui uma vez, não quero voltar mais. Só que eu não desisto da minha aula de francês. Porque isso é um desafio pessoal. Pessoal. Eu falei que eu vou aprender esse negócio, eu vou aprender. E eu fiquei 2 anos sem entender o que a professora falava. Ela falava e na minha mente, blá, blá, blá. Falei, cara, não pode ser assim, cara. Hoje eu entendo. Eu não falo, mas eu entendo e eu consigo buscar as palavras. Está indo no meu ritmo, mas eu aceitei esse desafio. Amém? Não fuja de um desafio maior que você. Terceiro, controle sua... Provérbios 10, 19. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. A Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Então tem uma hora que você vai ter que olhar, o teu pensamento está a mil, suas emoções estão a mil, e você vai ter que falar, eu não vou falar nada, você vai ter que ficar quieto, porque as suas palavras podem te prejudicar, ok? Guarde outra frase para a gente terminar, estamos terminando mesmo, coloca lá, uma pessoa sem disciplina está numa prisão sem grades. Pensando sobre isso, para a gente terminar e passar a régua, responda essa pergunta. Suas atitudes e seus hábitos estão fazendo de você um prisioneiro? Quando você vê, já fiz. Quando você vê, já pisou na bola. Quando você vê, já gastou dinheiro. Comprou uma esteira. Eu tenho esteira em casa, eu uso a esteira. Mas tem gente que a esteira virou o quê? Cabide. Gastei. Fiz, caí. Quando eu vi, tá, caí. Meu irmão, suas atitudes e os seus hábitos não podem fazer de você um prisioneiro. Jesus falou que ele veio para dar vida e vida em abundância e trazer e pôr em liberdade aqueles que estavam cativos. Então, se você vivia cheio de prisões, poxa, minha língua me condena, meu jeito, meus pensamentos, minha explosão, agora é hora de dizer, eu vou fazer pequenos ajustes. Quem está mostrando o placar, olha para a tua vida. Tá legal o teu casamento? Ah, tá. Mesmo? Na visão de quem? Tudo do cônjuge. Tem sempre três visões. Quatro. Cinco. Tem a visão do homem, a visão da mulher, a visão dos filhos, a visão da sogra, sempre está errado o marido, e a visão de Deus. Se você estiver bem nas quatro visões e cair na última, que é a visão de Deus, você não está bem, está ruim. Quem está entendendo? Para terminar, Lucas 4,18, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr liberdade aos oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Em outras palavras, você não precisa ser prisioneiro das suas emoções. Há um Deus que te entrega uma chave pequena e diz, vira, essa porta vai abrir e você vai ser livre do outro lado. Amém? Então, qual é a atitude que você precisa tomar hoje? Para ter sucesso em tudo que você coloca a mão. Família, filhos, saúde. O que você precisa fazer? Como eu te falei, é fácil? Não. Mas vale a pena. Eu perdi 9 quilos em 15 dias. Tá, fui afinando, eu vou parar, senão daqui a pouco eu vou sumir. Vou estar pregando, tudo bem. Mas em 15 dias eu perdi o que eu queria. Ah, que legal, foi fácil? Não. Não foi fácil, tá? Não foi, gente, tô falando sério, mas vale a pena, tô mais leve, tá diferente, no esporte tá diferente, tudo tá diferente. Estão aqui? Pequenas atitudes. Se você diz, isso é muito para mim, eu não sou você, em nenhum momento eu falei para você se comparar, e é o que eu mais prego aqui, não há competição para quem é original, seja você, só não fala uma besteira dessa, isso não é para mim, é que você não é disciplinado. São banana. Não, é sério. Mas se você quer ser disciplinado, você consegue. Então, mas eu não vou perder 9 quilos em 15 dias. Não tem problema, perca um em um ano. Mas seja disciplinado. Não vem pôr a culpa em mim, põe na sua disciplina. E eu estou aqui te entregando uma chave, vira ela para você ver. Se as coisas não começam a mudar. Posso fazer uma oração para você? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça um pouquinho. Eu quero orar por você que entrou aqui hoje. E como, isso eu não faço nas empresas, isso eu não faço quando eu vou dar palestra, mas eu estou na igreja e aqui eu não posso deixar de fazer isso. Porque se tem uma atitude que pode mudar toda a tua vida, é quando você entrega a chave do teu coração para Jesus Cristo girar. Deus fez muitas coisas na minha vida? Fez. Continua fazendo? Sim. Mas tudo começou em março de 1991, quando eu fiz uma oração, eu tinha 16 aninhos, há 30 anos. E eu falei, Jesus, se o que esse cara está falando é real, eu quero para mim. Tô a chave do meu coração. Pum, virou. Pequenas atitudes. Tinha 16 anos. Esse ano eu faço 46 anos. Mudou tudo na minha vida. Tudo. 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 Eu não sei onde eu estaria sem ele. Porque um dia eu dei um passo. Pequeno, mas que foi enorme. Se você nessa manhã está aqui, ou você está assistindo pela internet, e você está dizendo assim, cara, eu Eu nunca fiz essa oração, mas eu quero fazer, eu quero ver se isso dá certo. Eu vou te falar, dá. São pequenas atitudes diárias que vão mudar a tua vida, mas a primeira é: Jesus, minha vida é tua. Se você se sente confortável para isso, se você quer ter a mudança na tua vida, eu não vou pedir para você vir aqui na frente, eu não vou pedir para você ficar em pé, mas eu queria que você tivesse uma atitude, que é levantar a tua mão direita comigo para a gente fazer essa oração juntos. Se você quer entregar a tua vida para Ele, levanta a tua mão direita comigo, de olhos fechados, não liga para quem está no lado, não. E só faz uma oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus,
nessa manhã,
eu entendi o que esse pastor falou.
Então eu entrego
a chave do meu coração
para ti.
E te peço.
Me ajuda.
A fazer as pequenas correções. Que me levarão a grandes resultados. E eu já fiz uma delas hoje.
Quer te entregar a minha vida.
Me ajuda.
Em nome de Jesus.
Pai, essas mãos erguidas precisam tanto do teu toque. Eu quero te agradecer pelo teu cuidado e te pedir em nome de Jesus, ajuda cada um aqui a entender o que eles precisam fazer em nome de Jesus, amém? Continua de olhos fechados, pode baixar tua mão. Eu quero orar por você que já é um homem de Deus, uma mulher de Deus, já frequenta a igreja, já está firme, mas essa mensagem bateu em você. Você falou: caramba, eu amo a Deus, mas as minhas atitudes ainda são horríveis. E você entendeu isso e quer receber uma oração, coloca a mão no teu coração, se é o teu caso. Pai, nossas atitudes podem transformar bênçãos em maldição, ou pode transformar a maldição em bênção. E eu te peço em nome de Jesus, nos ajude a ter as atitudes corretas. Espírito Santo, nos dê sabedoria. Espírito Santo, nos dá força. Nos ajude em nome de Jesus. Que essa mensagem possa ser uma bênção. Que cada um aqui que colocou a mão no coração possa ter pequenas atitudes diariamente que possam levar a lugares grandes em ti, em nome de Jesus. Se você recebe isso, dá uma salva de palmas a Ele. Glória a Deus.